Quer fazer aí?
Ok, então vamos começar o primeiro episódio do Language Worker 2025 em português, que é uma coisa que eu não costumo praticar, é fazer o podcast em português, e eu acho que é ligeiramente diferente de fazer em português ou fazer em inglês, mas a verdade é que nós estamos aqui hoje por uma causa portuguesa, digamos assim, não é? Nós hoje estamos aqui para falar do Portuguese Chapter, ou do capítulo português, do Women in Localization. Portanto, muito obrigada por estarem desse lado. Mais um ano que estamos aqui, é o terceiro ano que está em existência o Language Worker. Portanto, se estão a gostar do que está a acontecer, é carregar aí nesse botãozinho ou fazer um clique no subscribe, deixar um like, fazer um comentário, seria ótimo. Adoro saber o que é que vocês acham, se estão a gostar, se não estão a gostar, se têm ideias de convidados, portanto, é ótimo. Mas hoje cá estamos com minhas convidadas, não é? Porque eu também faço parte do Women in Localization Portuguese Chapter. Portanto, vamos conversar um bocadinho sobre isso, mas antes de entrarmos dentro do mundo de Women in Localization, vamos só conhecer um bocadinho melhor as nossas queridas ou as minhas queridas convidadas. Eu costumo usar uma ordem muito particular. São duas possíveis. Uma é falo primeiro com a pessoa que conheço, se não conhecer as outras, porque isto acontece muitas vezes. Ou então sigo a ordem do ecrã. Quero não me perder, não é? Acho que esse é ótimo. Portanto, quem me aparece em cima, não sei como é que é, vocês estão a ver, mas quem me aparece em cima é a nossa Helena. E, portanto, vamos começar por a nossa Helena Sanhudo, adoro o nome dela, que é a nossa querida, uma das nossas queridas Women in Localization em Portugal. Portanto, vamos só conhecer um bocadinho como é que tem sido o percurso da Helena, como é que tudo começou e como é que chegou aqui, basicamente, do ponto de vista profissional, dentro desta nossa área das línguas, localização, tradução, todas estas coisas que nós adoramos e nós, em particular, eu e a Helena, um bocadinho mais para o lado da linguística. Bom
Sim.
dia, Helena, bom
Bom
ano.
dia, obrigada por estar aqui. Estou muito contente de estar aqui com vocês.
Obrigada.
Sim, começou exatamente nisso, não é? Eu fiz a licenciatura em Linguística, na Faculdade de Letras, Linguística, e pronto, e a carreira profissional partiu logo daí. Eu comecei por fazer dicionários, era uma coisa que eu desde pequenina achava que era uma coisa, as pessoas que fazem dicionários estão assim uma coisa, devem ser super especiais, achava aquilo máximo, sempre quis, e pronto, e fiz, na altura fui para o dicionário da Academia das Ciências, estive noutros, fiz revisão de texto durante uns anos, em livros especializados, marketing, etc. E depois, quer dizer, fui para a área editorial, como jornalista, diretora editorial em revistas, isto muito resumidamente, foram
Claro.
muitas voltas da vida. Para a área editorial e depois nas revistas é que percebi que o meu perfil se deveria adequar muito bem para a área comercial e então fui por aí, até hoje, tenho estado sempre na área comercial, na altura a vender publicidade para revistas e jornais e há poucos anos tive a felicidade de juntar o mundo da tradução e buscar um bocadinho desta minha veia da linguística, que é uma paixão de sempre, com a área comercial e então tenho estado, já trabalhei em algumas empresas de tradução em Portugal, como business developer. Estou neste momento num grupo de três empresas, Canadá, Bélgica e em Portugal na Advergo, e pronto. E nesta fase tive a felicidade de começar na Women in Localization, a Marta falou comigo, conhecemos num lock dinner, e a Women in Localization tem sido um desafio maravilhoso, maravilhoso. Estou na parte de sponsorship manager, como seria natural, na angariação de clientes, de patrocinadores, e tem sido um desafio maravilhoso. Acho que está a correr muito bem. Foi um começo muito bom este ano, este ano que passou, este que começa promete muito, e pronto, estou super feliz.
Muito bem, e passemos então à nossa Dulce Bás, a quem todos nós chamamos Dulcinea, Dulcinha, porque ela é de facto uma pessoa muito doce.
Não pode
O
entrar
nome
aqui.
foi muito, muito bem colocado. É verdade, não pode estar nem o muted, Dulce. Portanto, vamos lá conhecer a nossa, enfim, a poética Dulce.
Bem, eu fiz Línguas e Literaturas Modernas, variante inglês, estudos inglês e alemães na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Depois trabalhei uns anos, 4 anos, como professora de inglês e técnicas de tradução.
Mas não era assim propriamente o sonho da minha vida, não é? Claro, obviamente. Empenhei-me, mas não era. Então fiz, entretanto, surgiu o curso de especialização em tradução na Faculdade de Letras, fiz essa formação, comecei a trabalhar como freelancer com uma empresa, com a Xerox, em Inglaterra, e passado um ano fui para Inglaterra trabalhar como in-house. Estive 3 anos como in-house, como tradutora e team leader da equipa de tradução, que incluía várias tradutoras in-house e muitos freelancers na altura. Depois, ao fim de 3 anos, aquele entardecer às 4 da tarde era demasiado pesado para uma algarvia. E eu voltei. Entretanto, tínhamos aberto um escritório satélite em Coimbra e eu fui para o escritório satélite. Continuei no escritório satélite como tradutora e team leader da equipa cá e lá durante uns tempos. Durante 3 anos. Depois, passados esses 3 anos, tornei-me tradutora dedicated freelancer, só com eles, e só mais tarde é que eu comecei a ter outros clientes de tradução. Portanto, tive muito tempo ligada a uma empresa e pronto, é isso. Mas dediquei-te mais 3 anos e, entretanto, tornei-me freelancer e pronto, desde há quase 30 anos, digamos.
Já sabemos que a vida de adulto funciona por blocos de 3 anos e depois de 30 anos. Portanto, ela dizia depois daí 3 anos, depois daí 3 anos. E no fim de tudo, não é? Temos tudo por onde começámos, não é? Que é a nossa Marta Bauer, que eu sempre chamei Marta Bauer, só depois percebi que não tinha o W. Acho que quando ela foi convidada no podcast foi o que eu disse, que ela era Marta Bauer. Enfim, já deve estar habituada a estas confusões enfim, de misturarmos o inglês e o português e as coisas todas quando lemos os nomes estrangeiros, não é? Mas agora, entretanto, já sei que não é nada disso, não é Bauer, mas ela já vai explicar o que é. Portanto, vamos lá conhecer a nossa Marta, que também já esteve aqui no podcast acho que foi há uns 8 meses atrás, 9 meses atrás, alguma coisa assim, não é? Que foi basicamente quando nós nos conhecemos ou soubemos um bocadinho mais uma sobre a outra. E agora não, agora somos todas melhores amigas, portanto, é ótimo. Portanto, vamos lá conhecer a nossa Marta. Uma vez.
Muito obrigada. Para variar, eu vou ser o sotaque diferente do podcast. Marta Boer. Boer vem do italiano, para surpresa de muita gente, porque é uma palavra holandesa, né? Então, muita gente. Eu já tive até holandeses virem falar comigo em holandês, eu não percebia nada. Marta Boer, Boer do italiano. Mas eu sou originalmente do Brasil, vivo fora do Brasil já há 25 anos. 20 deles na Irlanda, 5 deles em Portugal. Tive uma carreira não muito linear, mas que me levou a. Entrei para a tradução com 18 anos, como trainee num escritório familiar, gerido por mulheres. E tudo começou ali. Já vi a força das mulheres, já vi a capacidade e a possibilidade de levar aquilo para frente como uma carreira. Porque sempre gostei do inglês, mas nunca nunca sabia o que ia fazer com o inglês. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório, foi o começo de tudo. No Brasil, eu trabalhei como tradutora nesse escritório, depois já como gerente de projetos, numa empresa de localização. Aí me mudei para Irlanda, fui tradutora, fui revisora, fui. Aí passei para vendor manager, project manager e diretora de operações de uma empresa que fazia só qualidade. Quality Assurance, isso vai ser uma mistura de inglês e português.
Claro, sempre.
Quality Assurance, só Quality Assurance para muitas empresas grandes de localização da Irlanda. Não empresas de localização, clientes de localização. E na Irlanda, eu abreviei muito a minha história, mas só para chegar no Women Localization. Na Irlanda, em Dublin, o Women Localization era muito, muito ativo. E quando me mudei para Portugal, depois da pandemia e tudo, quando comecei a sair e fui para lock lunches, lock dinners, e conheci essas pessoas maravilhosas,
Fui procurar a Women Localization Portugal, que não havia. E depois de um ano e pouco, falando com o pessoal da organização, a gente conseguiu lançar o nosso chapter em 2024.
Pois foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes ainda de entrarmos dentro, enfim, do mundo místico do Women in Localization, eu ia perguntar se vocês, antes desta experiência, antes de começar a entrar propriamente no Women in Localization, se o networking já era normal para vocês, já eram grandes utilizadoras do LinkedIn, já falámos, a Marta e a Helena já falaram do LocLunch. Claro, porque, enfim, a Marta e eu, essencialmente, estamos muito envolvidas também com este projeto. Mas, Helena, também ias a LocLunches, mas porquê que isso aconteceu? Era normal já estares muito envolvida nesta história dos grupos de LinkedIn, ias a outros eventos, ou foi assim uma coisa que te chamou a atenção e resolveste?
Na parte da minha vida em que eu estava na área editorial, havia N eventos, não de pessoas, não de peers, não é? Não de pessoas do mesmo segmento, do mesmo setor ou das mesmas funções, mas havia N eventos com clientes, com organizações, associações de empresas, etc. E eu isso sempre fui muito de ir a tudo, porque adoro estas coisas, né? Todo,
Já
como
te
sempre
fazia
foi.
sentido nessa altura.
Sempre, 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 pronto. E é verdade que na área de comercial isto é fundamental, não é? É preciso a pessoa estar na rua e falar com as pessoas e ver a cara e conhecê-los e entendê-los, principalmente. E então, pronto, sempre tive esta vontade, digamos assim, de aproveitar sempre qualquer oportunidade em que pudesse conhecer pessoas novas. Quando entrei para o mundo da tradução, realmente senti um bocadinho essa falta, fiquei muito isolada. E a certa altura, e não era muito de LinkedIn, porque na área comercial das revistas não era uma coisa assim muito necessária, sinceramente. Na parte do. Neste mundo da tradução eu percebi que era muito importante. Então aí sim, comecei-me a dedicar um bocadinho, dentro do possível, ao LinkedIn. E aí percebi que havia os lock lunches ou lock dinners, etc. E pronto, foi logo a primeira coisa. Assim que me apercebi de que havia, ainda fui a um online quando estávamos no, nos confinamentos, não português. E depois, quando percebi que já estavam a fazer os presenciais em Lisboa, Cascais, claro, assim, o primeiro que soube que comecei a ir e fui quase a todos. É interessantíssimo. É conhecer pessoas diferentes, histórias, partilhar as dores, partilhar os conhecimentos. É divertido, é muito bom. É muito bom. No sentido todo.
Portanto, a Helena já estava ali completamente, ainda antes de se juntar neste grupo, já estava ali preparadíssima para esta vida de networking.
Sim.
Dulce, nós que temos sempre a ideia de que os tradutores freelancers têm uma vida mais isolada, etc. Sentes que é assim? Sentes que apesar disso há oportunidades e que na verdade até tens, estavas inserida na comunidade nos anos anteriores? Ou foi assim uma grande revolução quando veio o Women in Localization?
Tem-me ajudado bastante, porque eu foram muitos anos de efetivamente de isolamento físico, não é? É claro que eu relacionava com o meu grupo de amigos, mas com a comunidade de tradutores e pessoal da localização, eu não me relacionava, quer dizer, relacionava-me diariamente, mas online sempre. E não tinha este contacto, pronto, que faz falta e que faz toda a diferença. Também tive contacto com a Women in Localization, foi com a Marta, foi também num LocLunch. Portanto, o Ian está aqui
Portanto,
como
uma coisa
pedra
leva à
para.
outra, já se percebeu?
Exatamente. E foi isso. Foi essa. Senti essa necessidade. Pronto. É isso, assim. Pronto, enfim, como já se percebeu,
Pronto, enfim.
o meu discurso. Não é muito linear, mas pronto, avancemos, avancemos.
Isso é porque estás a ser gravada, Dulce. Mas acredita, isto é a gravação mais informal que podes ter na tua vida. Não sei se vais encontrar uma mais informal.
Mais
E
informal.
a nossa Marta, não é? Não preciso perguntar, porque eu sei perfeitamente que a Marta há muito tempo que participa em muita coisa, organiza muita coisa, está envolvida em muitas associações, em muita coisa. Portanto, antes de chegares ao momento de localization, e já sabemos que estás envolvida no local antes, que outras coisas já faziam parte da tua vida de networking, online ou presencial ou como queiras?
Networking per se, eu acho que eu trabalhei em casa um tempo e aquilo não era 100% o que eu gostava. Eu trabalhando em casa, eu ficava muito tempo parada, esquecia de comer, ficava na frente do computador, aquela coisa, né? Não me cuidava muito bem e tal. Mas quando eu comecei a trabalhar numa empresa que tinha a opção de trabalhar no escritório em casa, eu comecei a variar. E depois que a empresa desistiu de ter escritórios, a empresa ofereceu mesas num coworking. E essa experiência foi muito muito rica para mim, na Irlanda principalmente. O coworking era um escritório aberto com pessoas de várias outras indústrias e profissões. Então, a gente compartilhava o espaço de trabalho e o café. Nos breaks, a gente trocava ideias. Então, não tinha o estresse de trabalhar todo mundo junto, mas tinha essa parte social que me faz muito bem. E me fazia muita falta. E eu só percebi quando fui exposta a isso, né? Como o sapinho que está dentro da água. percebi que o social faz falta na minha vida. E eu consegui recriar isso um pouco online. Quando a gente se mudou para Portugal, já logo entrou a pandemia, então eu tinha muito contato com o pessoal com quem eu trabalhava, no online, nos canais de comunicação como Teams, Slack. Mas assim que tive a oportunidade de sair, fui procurar minha turma, como se diz no Brasil. E achei o Locklunch e daí fui atrás do Women Localization. Para isso, para ter contato com as pessoas e levar a mensagem dessa indústria para mais gente. Enfim,
Muito bem.
networking é natural para mim.
Sim, eu sei. Eu não sei, Helena, já sabias da existência do Women in Localization? Já tinhas contacto com outros chapters? Tinhas uma ideia da história? Eu digo isto porque eu tive, meio ano passado, acho eu, como convidadas, quatro ou cinco moças que faziam parte do Women in Localization UK, não é? United Kingdom. E foi ótimo, e foi aí que eu também despertei muito mais para essa realidade, porque eu já sabia, fui a imensos eventos, já há muito tempo que participava em eventos do Women in Localization, mas é verdade é que não há uma obrigatoriedade de participares num chapter em que esteja no teu país ou que tenha alguma coisa a ver com o teu país. Portanto, eu senti-me livre de andar por aí que nem uma borboleta, polinizar as várias opções do Women in Localization, e acabei por conhecer muitas pessoas dos vários chapters, mas se calhar no início das coisas foi porque comecei a ter muitos convidadas aqui, ou convidadas, muitas convidadas no podcast, que faziam parte das várias Women in Localization. Portanto, para
Sim.
mim isto é uma relação direta, podcast, Women in Localization, networking, é tudo uma grande coisa, é tudo a mesma coisa. E para ti, Helena, já conhecias a iniciativa?
Eu já conhecia do LinkedIn, eu nunca tinha ido a eventos nem online nem nada, mas quando descobri que havia esta organização, achei espetacular. Tudo, como li um bocadinho na altura, seguia não nenhum capítulo específico, seguia o genérico, não é? O master, digamos. E achava espetacular, se bem que nunca tive aquela ideia de que ah, isto devia existir em Portugal. Não, percebi que era uma coisa global e tal. E de repente a Marta falou nisso, que estavam a pensar fazer, e eu achei ah, fantástico, acho ótimo, porque realmente é uma. Os fundamentos, digamos, não é? Os propósitos que fizeram a criação, que levaram a esta criação desta organização, para mim são mesmo espetaculares e deve-se levar muito a sério e acho que é muito importante para milhares de pessoas no mundo, é verdade. E então achei isso, pronto, eu já tinha esta ideia do que era a organização, a associação, como queiramos chamar, e pronto. E daí quando a Marta falou que estava a tentar fazer em Portugal, maravilhoso. Mas sim, já conhecia, já sem participar muito ativamente em nada, mas já conhecia.
Muito bem. E nossa Dulce, já sabias, já tinhas participado, já conhecias estes grupos?
Eu não conhecia, como digo, eu estava completamente aliada, perdão, estava completamente aliada da comunidade, completamente. Eu só tive noção disso, e noção de como isso me estava a afetar, no final da pandemia. Quando, no final, quer dizer, quando as pessoas começaram a queixar-se que eram disparate e que se sentiam super perdidas e que lhes estava a fazer mal, meu Deus, 2 anos a trabalhar de casa. E eu pensei, Dulce Cristina, amiga, tu estás há 20. Se calhar aconteceu-te a mesma coisa e nem deste por ela. E acho que foi isso efetivamente que me aconteceu. Eu fui-me afastando, fui-me isolando, fui. E não, sem nunca ter noção disso, sem nunca ter noção da relevância que tinha e que tem, efetivamente, tu estares em contacto ativo, com, pessoas da tua área, porque senão, começas, a pessoa vai estagnando, não é? É claro que tens de manter atualizada, porque tens de, não é? As ferramentas vão mudando, vais tendo de adaptar a isso tudo, mas há muita coisa que passa ao lado se tu não estiveres integrada. E isso eu fui-me apercebendo, não é? Apercebi-me logo no primeiro lote lunch, em que participei, que foi por acaso um lock dinner, no final de uma. Foi num dia de Web Summit cá em Lisboa, que foi organizado mesmo lá no Parque das Nações, e eu pensei, olha que coisa tão interessante. Acho, por acaso, acho que foi o. Penso até que foi o Ian que me convidou através exatamente da aplicação da Web Summit. Portanto, a Web Summit para mim já
É
rendeu
icónica na
bastante e
tua
já
vida.
justificou o investimento. Pronto, foi assim. No segundo Lock Lunch, em que fui, conheci a Marta e a Helena. Lembro-me perfeitamente da Helena
Ah,
lá, e
olha que
lembro-me
bem.
de ter conversado com a Marta, que me falou da Women, estava a falar do Women in Localization, e eu disse, olha, isto vai ser isto. Tenho
Muito
de
bem, e ainda
participar.
bem.
Sim,
Ainda bem, é
e.
isso mesmo. E então, Marta, como é que foi esta coisa de, ok, já sei o que é Women in Localization, não há Women in Localization em Portugal, como é que eu vou resolver este grande problema que temos aqui?
Eu fui atrás de saber como se fazia para abrir um capítulo, nem tinha ideia de que seria eu. Mas como eu tinha alguns contatos de Dublin, fui perguntar para algumas pessoas que me indicaram outras pessoas, e foi uma corrente muito, não muito longa, mas bem muito rica. Então, para citar alguns nomes, eu falei primeiro com a Julia Cassidy de Dublin, que me apresentou a Maria Riba, que ainda está envolvida lá na Human Localization da Irlanda, e ela me colocou em contato com as pessoas que estavam por conta de abrir novos chapters. Mas o cronograma ainda não tinha Portugal na lista, e o Portugal ia vir mais tarde. Então, entre o primeiro contato que eu fiz até a gente ter o go-ahead e abrir o capítulo, foi aí 1 ano e meio, mais ou menos. Mas eu sinto que há um esforço grande da organização agora em abrir mais capítulos, porque durante anos essa abertura de capítulos me parecia um pouco mais lenta,
Lenta.
e realmente no último ano acho que foram 3 ou 4, talvez até 5 novos chapters, e o Portugal está entre eles.
E qual foi a tua primeira medida quando pensaste, ok, agora precisamos de X pessoas para ser as managers
Sim,
das várias
foi interessante
partes do
que,
chapter.
no princípio, como Portugal não estava no cronograma, eu não podia falar publicamente ou anunciar em alguma rede, alguma coisa assim. Então, eu fui fazendo aquele trabalhinho de whispers, né? Nos lock dinners, ou outros tipos de encontro. Perguntei para algumas mulheres se tinham interesse em participar. E em um dado momento, também fiz isso pelo LinkedIn, mandava mensagens diretas para pessoas, para mulheres em Portugal. O grupo de interessadas chegou a quase 50.
Pois foi.
E
Assim, conforme a gente avança os trabalhos, essa vai peneirando, né? Mas tinha algumas pessoas que eu tinha em mente, como a própria Helena, a Dulce, que eu já tinha falado pessoalmente, a Ana Sofia, você mesma, Rita, tinha em mente que seriam pessoas mais propensas a aceitar o desafio e fazer com que o projeto vingasse, né? E então essa peneira foi acontecendo meio que naturalmente, mas eu tinha algumas direções para o grupo que ficasse, quem ia fazer o quê. E no fim ficamos com 12 pessoas, das quais 10 hoje estão no grupo de liderança, e é muito interessante porque outros grupos de outros países não conseguem chegar a esse número, não conseguem nem chegar ao número mínimo, que é 7, né? E nós tínhamos 12, e para a felicidade de todos, o nosso grupo de 10 está aqui, coeso e funcionando. E as duas pessoas que ficaram a mais foram absorvidas pela globalização, pela organização global. Então, elas estão fazendo trabalho voluntário no grupo global. E eu fiquei muito feliz. Porque aí
Exatamente. Foi um
eu
trabalho
também.
teu, não é? De juntar estas pessoas todas e de as catapultar, digamos assim, para o mundo Women in Localization. E
Uma das.
então tivemos a abertura do chapter, não é? A abertura oficial, que foi um evento e tal e tal. Se calhar a nossa Helena, que teve um papel importantíssimo neste evento, pode falar um bocadinho de como é que isto tudo aconteceu para não pormos tudo nas costas da Marta, não é? Podíamos.
Sim, foi muito. Eu olho para trás, agora penso assim, agora que realmente olho, há uns meses, foi muito trabalhoso, foi muito depressa, aconteceu tudo muito rápido. Eu lembro que nós estávamos bem há um mês do evento, lembram-se que nós comentávamos como é que
Claro.
já está. Pronto, foi a minha parte, claro, como eu já disse, era a parte da angariação de patrocinadores.
Portanto,
Foi
tiveste que
mais
ser a
ou menos
primeira a entrar em campo, não é? Na
ali
verdade.
a abrir portas, a tentar ver se alguém pagava ali as coisinhas, não é? Os aspipes e espaço, ofertas, etc. Na verdade, eu não sei se foi beginner's luck ou quê, mas não foi assim tão difícil como eu estava a imaginar, porque também, sinceramente, eu acho que é uma ideia muito fácil de vender, entre aspas, de transmitir. É uma ideia para quem está neste mundo da tradução, e bem em específico na localização, as pessoas percebem a importância destes eventos e de aparecer e tudo mais. Portanto, na verdade, foi muito trabalhoso. O próximo ano esperemos que seja melhor ainda, mas foi muito trabalhoso, mas eu acho que o resultado final ficou acima das expectativas de muita gente, se não de todos, não sei, mas acho que ficou acima das expectativas. Conseguimos muitas presenças e depois, não sei, a Dulce falará melhor, claro, do evento em si, mas tem termos de público e tudo mais, não é? A parte social media ajudou imenso, enfim, tudo. Foi tudo um conjunto de mulheres a trabalhar arduamente e muito dedicadas para que corresse tudo bem. E correu, foi assim um primeiro lançamento que eu acho que no mundo inteiro que nos deve deixar orgulhosas, não é? Orgulhosas de porque
Pois é, foi isso mesmo. Mas a verdade é que eu estava aqui, até parece que não participei nesse evento ativamente, porque na verdade esse foi o nosso evento 1, não é? Que foi o presencial, foi o launch, foi o lançamento, foi a abertura oficial do chapter, mas nós fizemos um prequel, não é?
pois foi.
Exato.
Evento zero.
Nós fizemos o
Evento
evento
zero.
zero, aquilo que chamamos o evento zero, que foi por. Eventualmente, a nossa abertura seria, ou o evento seria no dia 10 de outubro, mas no dia 30 de setembro tínhamos o Dia Internacional da Tradução e também queríamos marcar esta data com algum tipo de evento, mas pensámos nisto 5 minutos antes da hora. Não, não foi 5 minutos, mas enfim, foi bem perto da data, porque estávamos
Sim.
efetivamente a pensar no evento
Antes de
presencial.
10 de outubro.
Exato. E acabámos por fazer então um evento, quer dizer, eu acho que não sei se é comum as pessoas fazerem um primeiro evento já com convidados, não é? Assim, absolutamente fora do normal. Eu achei fora do normal. Acabámos por fazer uma espécie de um webinar, uma reunião, o que queiram chamar, uma mesa redonda, não é? Acho que foi o que nós chamámos, online com a APTRAD e com a ATAV. Portanto, foi assim uma experiência fantástica, foi o nosso debut, não é? A primeira aparição pública, digamos assim, e foi muito divertido para mim, como é óbvio, e foi ótimo. E o que é interessante no meio disto tudo é que cada vez que nós temos um evento, podemos conhecer-nos melhor, e isso obviamente vai muito para além do espectro da tradução, localização da nossa vida profissional e acaba depois por se imiscuir no tecido das nossas vidas privadas e emocionais. Portanto, Dulcinha, como é que foi o evento presencial? Como é que as pessoas sentiram uma coisa? Como é que foi o impacto? Como é que tu
Bem,
te
o
sentiste?
presencial foi um êxito total, como já foi repetido. As pessoas estava muita gente referiu que era, de facto faz falta e pronto, viu-se muito, as pessoas conversavam, notava-se que sentiam a necessidade daquilo e que não sei, foi tão fantástico, tão, e fez-se muita coisa, fez-se a divulgação, não é? De tudo, e eu nem não sei, não.
Foi fantástico, conversámos com muita gente, apareceu muita gente, foi muita gente da indústria, pessoas que já conhecíamos de outros carnavais, foi ótimo, tivemos uma casa cheia, não sei a quantas pessoas foram, que agora não me lembro do número, nem
Cento e
fui ver
tal,
isso.
foram cento e tal pessoas, eram cento e tal pessoas, sim.
Foi muito bom, eu sei que tive o tempo todo, em vez de trabalhar, estive a conversar o tempo todo, e se estivesse lá
Sim,
muito mais horas, mais tinha acontecido.
mas isso é trabalho, não é? Nós estivemos todas a conversar, todas a falar da indústria, daquilo que se passa, daquilo que deveria passar-se e da forma como deveríamos unir-nos para ter mais força. Para conseguir trabalhar melhor e de uma forma mais saudável também e mais profícua.
Pois é verdade que o nosso 2024 foi muito interessante, mas também é verdade que só apanhámos o último quarto, digamos assim, não é? O último
Exato.
trimestre do ano. E claro, obviamente, conseguirmos fazer esses dois eventos, um online e outro presencial, foi excelente porque não tínhamos prática, não é? Não tínhamos prática. Entretanto, já tivemos a nossa reunião geral de fim de ano para preparar o nosso 2025, não é? Foi ótimo, divertimos imenso, mas tivemos um dia também de trabalho intenso, porque a verdade é que temos muitos planos. Não sei se a Marta pode revelar aqui já algumas das coisas, mas já em janeiro vamos ter, enfim, algo para mostrar. Portanto, não sei até que ponto vai falar a Marta, porque eu não sei até que ponto é que poderia dizer, fosse o que fosse. Portanto, vamos ouvir a nossa Chapter Manager dizer, falar dos planos, dos quais se pode falar, para 2025.
Sim, antes só eu queria falar que a experiência foi muito, tem sido muito fortuita, né? A gente angariou pessoas que são muito trabalhadoras, muito interessadas, muito inseridas nesse contexto todo. E Portugal tem essa sede de saber o que é a localização, o que é a tradução e desses eventos em pessoa e networking. Mas para 2025, então, a gente teve a nossa reunião estratégica antes do Natal, em 2024, para planejar para 2025. Temos muitas ideias de eventos presenciais e online. Vai ter um evento muito interessante em março, que eu ainda não posso dar todos os detalhes. Mas 2025 promete em termos de conteúdo dos eventos, desde inteligência artificial até a profissionalização. O nosso objetivo principal é diminuir a distância entre a indústria e a academia, o máximo que a gente conseguir fazer sobre isso vai ser muito bom. E a nossa equipe é muito boa para isso, porque temos gente de todos os
Exato.
setores e walks of life. Então, temos tradutores freelancers, temos donas de empresa, temos pessoas que trabalham em empresas de tradução
Temos
então, riqueza
consultores, temos donos de empresas,
sim. E
temos business developers,
temos gente de todo o país, norte a sul,
Também é
também.
verdade, nós temos essa dificuldade ou facilidade, não é? Que cada vez que temos que
Sim, mas
decidir alguma coisa,
também
temos na
nos
verdade pessoas no
obriga
Porto,
a
em
pensar mais
Leiria. Exatamente, temos que pensar nessa necessidade
Necessidade
de
de
fazer
deslocalização também, não
eventos
é?
noutras partes. Enfim, este ano já, com certeza, vamos entrar por aí, não é? Portanto, e aproveitamos que Portugal é um país mais pequeno do que muitos e
Mais
temos que aproveitar
pequenininho,
essa. É mais pequeno e mais fácil de
e
navegar, não é? E,
tem um
portanto.
público que quer, né? Que quer estar tá aí, que quer estar tá junto e que quer. Isso é muito.
Portanto, só vou dizer que o nosso primeiro evento presencial vai ser nas bandas do Norte, não é?
Ao
Já
fim do
fiquem sabendo que vai ser nas bandas do Norte. Mas a verdade é que o nosso primeiríssimo evento do ano de 2025 vai ser já em janeiro e vai ser online. Portanto, vai ser interessante, se calhar, com algumas das senhoras que estão aqui presentes, ou alguma das senhoras que está aqui presente. Eu comigo, com certeza. Depois veremos como é que é o resto. Mas vai ser ótimo, vai ser mais uma oportunidade para conversarmos desta maneira mais espontânea, mais natural e, ao mesmo tempo, mostrando como é ser um profissional desta área, porque é o objetivo de todas as coisas que nós fazemos, não é? É também mostrar o que fazemos, como fazemos e quem somos dentro do que fazemos, não é? É importante mostrar o cunho pessoal, senão estávamos, enfim, apenas a reproduzir maquinalmente aquilo que tem sido dito e que tem sido feito. Portanto, a nossa ideia, penso eu, que posso falar por todas, em todos os eventos, é sempre trazer o máximo possível a nossa experiência e o nosso cunho pessoal e partilhar o máximo possível, até porque a maioria de nós já somos senhoras, enfim, não é? Acima dos 40 e dos 45 e tal e tal. Também temos a nossa estagiária, também temos pessoas nos 20, mas eu diria que a maioria estamos mais nos 40. E por isso, para nós é um prazer também falar da nossa experiência, partilhar, responder a perguntas. Quando tivemos o nosso evento, eu tive horas e horas e horas a falar com pessoas um bocadinho mais júniores, que tinham imensas perguntas, e eu, como não gosto nada de falar, principalmente sobre este assunto, fiquei muito chateada de ter que estar horas e horas a falar sobre a mesma coisa. Portanto, é sempre ótimo, venham aos eventos, é muito divertido, aprende-se imenso, conhecemos as caras ao vivo das pessoas que vamos vendo por esses eventos de networking afora, pelos LinkedIns, etc, etc. E é ótimo, é verdade que do ponto de vista profissional, mas essencialmente, e para mim tem sido assim, a grande revelação foi definitivamente no domínio pessoal. Não é? É isso mesmo. Portanto, o que é a última coisa de que vamos falar? De pessoas. Aquilo que se pergunta a toda a gente nos primeiros dias do. Helena, fora, dentro, à volta do M&A Localization, do trabalho, da tua vida, como é que vai ser, ou o que é que tu pensas, o que é que projetas, o que é que imaginas que vai ser o teu 2025?
Bom,
Ainda não pensaste?
não, 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 não. Sabes que isto na área comercial nós temos que ter os planos A, B até ao Z e acaba por ser uma característica da personalidade da pessoa, não é? Tem tudo pensado, sempre com muito otimismo, lá está, como qualquer pessoa na área comercial, tem que pensar sempre que vai ser espetacular. Mas eu
Claro.
acho que vai. Fora do M&A Localization, que já disse que acho que sim, na parte do trabalho, realmente também. Estamos numa fase muito delicada na parte de desenvolver negócio ou angariar novos clientes e tudo mais, muito delicada porque o mundo está tudo a mudar, não é? Está um bocadinho tudo. Enfim, e então o trabalho aqui vai ser muito encontrar soluções novas, encontrar abordagens novas, encontrar ou seguir as que, entretanto, já vão sendo criadas nesta cabeça, não é? E prosseguir por aí. E pronto, a nível pessoal. Espero que seja melhor do que no ano passado, por algumas coisas, mas acho que realmente vai ser um ano bom, no geral. Não, não, e todas, eu vejo, eu encontro muitas pessoas nesta área que estão um bocadinho receosas, não é? Com estas alterações todas, inteligência artificial e tudo, e as traduções a quebrarem, os volumes a descerem, as faturações a ser cada vez mais difícil, não é? Enfim, as margens cada vez menores, tudo isso. E isto é normal que assuste muitas pessoas, claro. Mas de todas as formas, eu acho que vai haver sempre uma solução. E então acho que este ano vai ser um foco no novo ciclo, na nova. O ano passado já foi muito, já muita gente levou uns murros no estômago e percebeu que tem que mudar um bocadinho a maneira de pensar, não é? Eu às vezes dou aquele exemplo, acho que até já disse aqui a alguém, já não me lembro. Eu dou o exemplo das máquinas, das fábricas que faziam faxes há umas dezenas de anos atrás, e que de repente apareceram e estavam bem, e toda a gente vivia bem, e havia dezenas de fábricas e vendia-se e estava tudo ótimo, e de repente apareceram os e-mails e as pessoas deixaram de comprar máquinas. O que é que essas fábricas foram fazer depois? Fizeram os computadores, não sei. Enfim, eu acho que estamos neste momento em que as pessoas têm que repensar tudo, têm que repensar tudo sem medos e principalmente sem medo. E então acho que vai ser assim um ano de, mesmo com um pensamento positivo, porque acredito mesmo, não é só aquela coisa de quero ser positiva, não, acredito mesmo que vai ser resultar muito bem para muitas empresas, se conseguirem mudar um bocadinho este foco. E pronto, quer dizer, não é fácil, é trabalhoso, mas pronto, mas eu acho que no final acabaremos por sair todos muito melhor. Estas coisas, o mundo está sempre cheio de voltas e reviravoltas, a nossa vida pessoal, profissional, de tudo, está cheio de reviravoltas e no fim fica tudo sempre bem, não é? Portanto, eu acho que vai ser mais um ano assim de consolidar agora esta mudança. Está tudo a acontecer muito depressa. Está
Mesmo,
tudo
é verdade. É capaz de ter essa grande diferença, não é? É a velocidade das coisas, porque claro que houve sempre mudança, mas agora dá a sensação de que
muito rápido.
nem podemos planejar que já aconteceu muita coisa. A nossa Dulce, que é uma pessoa muito, muito criativa, eu sei que ela tem imensos projetos, faz imensas coisas muito interessantes, portanto, imagino que o teu 2025 seja também cheio de arte e de criatividade e dessas coisas todas, para além de todas as outras coisas mais profissionais que tu fazes.
Sim, e essencialmente, sim, também sempre assim, um pensamento positivo, mas não pode ser só isso. Eu acho que gostei muito de ouvir a Helena e concordo muito com aquilo que ela disse. E acho que é mesmo preciso rever o tipo de abordagem, não é? E para isso também, eu também tenho de alterar a minha em relação a uma série de coisas, e acho que este ano vou pedir mais apoio, se calhar, em determinadas áreas, mais partilha, porque efetivamente não é fácil a pessoa repensar e aplicar novas estratégias, digamos, mas são necessárias efetivamente. É preciso olhar de outra forma e não esmorecer, ou seja, não desanimar, porque há sempre volta a dar. Ainda ontem a Helena estava a dizer, no fim fica sempre tudo bem. E eu ontem estava havia um filme, vocês são terríveis.
Tem que
Eu
acabar bem, Dulce. Vá, conta lá.
só vi um filme e o que se dizia, uma frase que foi repetida era: se no fim fica sempre tudo bem. Portanto, se ainda não está tudo bem, é porque ainda não é o
Ainda não
fim.
acabou.
Ou seja, ainda não acabou. E, portanto, há sempre alguma coisa a fazer. E é no sentido de ficar tudo bem, mas tudo bem nunca há de ficar. As coisas podem ficar um bocadinho
Senão
melhor
acabava, não é?
e é uma questão de perspectiva. É uma questão de perspectiva, tudo na vida. Não é? E é isso. É isso que eu acho. Estou preparada para este ano também alguma reviravolta. Sim.
É isto é o que dá chegar ao meio da década, não é? Estamos a chegar ao meio da década, portanto, as realidades começam a ser, se calhar, um bocadinho já mais preparatórias da década seguinte, não é? Na música é um bocadinho assim, eu acho que na música conseguimos ver dentro, eu costumo analisar muito os anos 80, obviamente, da nossa geração, é o que mais marcou, e a verdade é que há uma grande, grande diferença entre a música que saía, e todas as questões sociais, etc., etc., na primeira parte dos anos 80 e depois na segunda parte dos anos 80, não é?
Exato.
E a música é um bocadinho o espelho sempre destas grandes mudanças, e eu acredito que em todas as décadas, mas essa que é aquela em que eu me foco mais, há muito esta sensação de que a primeira metade é de uma certa maneira e a segunda metade é de outra maneira. Dá-me a sensação que as segundas metades são mais positivas, não é? Se pensarmos dentro da música, talvez o início dos anos 80 tenha sido mais aquela música mais que hoje em dia chamamos gótica, andávamos assim um bocadinho, a coisa era mais deprimida, e depois, para o fim, a pop, na minha opinião, a pop de qualidade apareceu e, na verdade, veio elevar um pouco também a moral das pessoas, e acho que tudo funciona assim. Portanto, eu acredito que agora, ser a última metade da década, que vamos estar mais positivos e mais propícios,
Gosto
ou
dessa
propensos
perspectiva.
a encarar a outra década que aí vem, não é? Portanto, e a nossa Marta? Que projetos temos? Que coisas? Viagens? Muito networking? Muito
É
Women
o
Walker
sonho,
Ovation?
meus pensamentos. É, 2025 está panning out para ser um ano muito ativo em questão de viagens, novas oportunidades. A minha empresa é nova também, vai fazer um ano no dia 15 de janeiro, e temos umas oportunidades de reuniões e tal. Então, vai ser um ano de, pelo menos esse primeiro trimestre está prometendo ser muito ativo em termos de viagens, reuniões e tudo. No plano pessoal, também um pouco de viagem, mas ficar aqui em Portugal é um plano que se concretiza a cada ano. Viemos para ficar um, já estamos a cinco.
É tão bom isso, não é, Marta?
É muito bom. E em pouco tempo fiz uma rede de amigos e de contatos, e impressionante isso. Mas enquanto a Dulce estava falando, eu pensei, eu já tinha pensado em falar isso. Eu fui atrás do Women Localization por uma motivação pessoal, um motivo até egoísta. Eu preciso disso para mim. E quando eu comecei a mexer os pauzinhos, como a gente diz, e conheci essas pessoas e vi que a comunidade estava pronta para receber, né? Foi uma explosão, foi uma coisa que foi muito além do que eu podia esperar. E pegando esse gancho também, cada uma de nós da equipe de managers pode usar isso. A gente pode usar umas às outras no bom
Exato.
sentido.
Muito bem pensado, não é? Vamos usarmos umas às outras.
Vamos usarmos umas às outras para crescer pessoalmente, para crescer profissionalmente e para levar o que a gente precisa, o que a gente sente. A gente não está sozinha. A comunidade também precisa de coisas semelhantes, muitas vezes. Então, a gente pode se usar como um indicador, como um termômetro. Se eu estou sentindo isso, se eu estou passando por esse perrengue, por esse problema, ou por essa experiência boa, ou tem outras pessoas que também precisam ou estão passando pelo mesmo. E isso é uma grande lição que eu tiro dessa Women Localization, que a sua motivação pessoal pode ajudar, né? E apoiar muita gente e levar isso para frente, essa mensagem.
Parece muito bem, ainda bem que acabámos numa nota positiva, como é óbvio, também não tínhamos nenhuma razão para não acabar numa nota positiva. A verdade é que esta junção que a Marta acabou por engendrar já teve grandes consequências nas nossas vidas, acho que posso falar por toda a gente, mas é como digo, eu tenho a certeza absoluta que, apesar de profissionalmente ser muito importante estarmos juntas, mais importante que isso é estarmos juntas enquanto pessoas, e eu que sou aquela pessoa que raramente se insere em grupos, não é? Parece que sim, mas não.
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 Ah, mas
E a verdade é que isto é
conta-nos
uma.
mais, Rita. Eu acho que de vez em quando devíamos inverter. Agora conta-nos tu.
Ai, mas hoje
Exato.
eu não sou
Não é?
convidada de ninguém. Hoje, quando quiserem convidar-me, eu falarei. Às vezes é que são as convidadas, portanto, eu é que faço as perguntas. Não, mas a verdade é que é isso. Eu sei que, porque eu falo muito, as pessoas acham que eu, que, enfim, estou sempre em altas festas e tal, que não podia estar mais longe do fato. Mas é verdade que eu adoro estar neste ambiente em que estamos a comunicar e a trocar ideias e a partilhar experiências e tudo mais. Portanto, esta é mais uma oportunidade, esta é um bocadinho mais formalizada que os outros que eu tenho na vida, não é? Os outros eventos são um bocadinho mais avulsos, por assim dizer. Aqui é uma oportunidade um bocadinho mais estruturada. Termos umas às outras é realmente muito importante em vários domínios. É verdade que observar o trabalho de cada uma das managers também inspira outras facetas da nossa vida profissional. Tenho aprendido muito com vocês, como é ótimo, como é óbvio, e a verdade é que cada vez que nos encontramos, criamos e aprofundamos estas raízes cada vez mais, e acho que depois, quando fizermos os nossos eventos, as pessoas vão ter a oportunidade de perceber que entre nós existe esta cumplicidade, não é? Esta relação positiva que nos permite depois sentir que aquilo que dizemos é mais acolhido, mais bem recebido por o resto das pessoas, e porque realmente as nossas reuniões são bastante fáceis, não é? Para nós ter reuniões É ótimo porque parece que toda a gente está ali para ouvir o que a outra tem a dizer e acrescentar e acrescentar e extrapolar e chegar a boas conclusões. Portanto, foi uma reunião fácil. Esperemos que o ano seja tão fácil e tão agradável como foi a nossa reunião, porque se assim for, estamos no bom caminho. Hoje, muito obrigada por terem vindo ao Language Worker, que eu agora até me esqueci que estava no Language Worker, já estava em Women in Localization Mode.
Obrigada.
Obrigada. Mas
Obrigada,
no Language
Beatriz.
Worker é mesmo assim, não é? Que acontecem as coisas como têm que acontecer. Como já sabem, não há edição, não há cortes. Portanto, o que aconteceu é o que vocês estão a ver. Muito obrigada, beijinhos, um excelente ano,
Obrigada.
tudo de bom. Vamos nos encontrando nos nossos eventos, nos nossos LinkedIns, nos nossos Locklands, por aí. E também nos nossos grupos do WhatsApp, não é? Onde vamos partilhando também muita coisa. Muito obrigada, meninas, e um
Obrigada, Rita.
excelente 2025. Bom.
Obrigada. Bom ano para
Obrigada,
todos.
Rita. Bom ano para Obrigada por terem sido
todos.
as primeiras convidadas do ano.
Começou em grande estilo.
Exato.
Isso.
Também acho que sim.